advogado. Vamos falar um pouquinho sobre questões que envolvem condomínio. Você mora em algum residencial, mora em algum prédio, tem condomínio, tem alguma dúvida? Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Alexandre? Você pode participar conosco, interagindo aqui com o CBN Cascavel, através do WhatsApp 999-22-5796. Doutor, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, imagino, estou à disposição.
Os problemas têm aumentado porque as pessoas têm evoluído, têm adquirido mais conhecimento. Não sei se isso reflete na educação, no convívio. Por outro lado, a gente observa também que as pessoas estão na correria, estão mais estressadas. Os problemas nos condomínios aqui em Cascavel, doutor, têm diminuído ou têm aumentado?
Na verdade, tem aumentado, né? Tem aumentado o número de condomínios, né? As estruturas estão ficando cada vez mais complexas, condomínios grandes. E um fator que acaba aumentando esses problemas, como em todas as áreas da sociedade, são as redes sociais, né? Uhum. Que hoje em dia uma reclamação muitas vezes não fica apenas entre o condômino e o síndico, a administração, mas acaba indo para Facebook, WhatsApp e aí por diante.
E as pessoas parece que têm mais facilidade em agredir pelas redes sociais ou pelo WhatsApp do que propriamente ali tete a tete, não é, doutor? E isso agrava ainda mais a situação.
Exatamente. Esse é um fenômeno que a gente vê em vários setores, né? E no condomínio não é diferente. As pessoas, por trás da tela de computador, acabam tendo mais coragem, né, para dizer aquilo que não diria pessoalmente. Muitas vezes nem é o sentimento verdadeiro dessas pessoas quando estão nas redes sociais, que pessoalmente acaba chegando-se num consenso, num acordo e resolvendo uma situação que até era simples.
A Marta envia aqui uma pergunta. Você pode participar mandando a sua mensagem no 999-22-5796. Ela diz o seguinte: eu moro em um condomínio e meu carro foi riscado. E quem que tem que pagar? É o condomínio, a pessoa que riscou? Não sei quem fez esse estrago no meu veículo. O síndico não resolve o problema. Eu penso em recorrer à justiça. Ela diz aqui, riscou bastante o meu carro.
Oi, Marta, bom dia. Olha, essa é uma situação que depende muito do que está estabelecido na convenção e na assembleia. Em tese, quando não houver autorização em condomínio ou em assembleia de que o condomínio será responsável por danos ao patrimônio dos moradores, não é responsabilidade do condomínio. Tá? Inclusive, isso é pacífico já na jurisprudência, que para que o condomínio possa ser responsabilizado por danos sofridos pelos condôminos, há necessidade de previsão na convenção ou em assembleia. Então, do contrário, se não houver essa previsão, dificilmente, não quer dizer que não possa acontecer, ela conseguirá êxito aí numa ação judicial.
Uma outra pergunta, a pessoa pediu para não ser identificada, ela diz o seguinte: tem animais no condomínio em que eu moro, é permitido a presença dos animais, só que os animais têm trazido inúmeros transtornos e ninguém resolve a questão. O que fazer, doutor?
Na verdade, é importante que formalize, né, toda e qualquer reclamação, qualquer problema que tiver, seja formalizado por escrito, né, encaminhado à administração. E com relação aos animais, inclusive temos uma decisão recente agora do STJ, de que um dos condomínios, salvo engano, de Minas Gerais, havia uma proibição de animais domésticos. E esse tema chegou ao STJ e o STJ decidiu de que não é possível proibir. Ou seja, é permitido animais domésticos em condomínio, desde que esses animais não venham acarretar risco à saúde ou à segurança dos condôminos, né? Então, nesse sentido, é permitido, é proibido, inclusive, a proibição de animais. Mas se houver aí problemas, transtornos, né, trazendo risco à saúde ou à segurança, o condômino deve encaminhar por escrito essa reclamação à administração para que eles tomem as medidas cabíveis, né?
O Vitor acaba de encaminhar aqui uma pergunta, uma observação, e é justamente sobre isso. Ele diz o seguinte: a Assembleia não é soberana? Por exemplo, tratando-se de animais, se na Assembleia, no regimento interno, estabelece que não pode animais, com essa decisão lá de cima, que ele faz referência ao que o senhor colocou, como é que ele coloca aqui, sobrepõe a decisão local da Assembleia?
Na verdade, assim, a assembleia é soberana dentro dos limites legais, tá, ok? Então, uma assembleia não pode tomar uma decisão que venha ferir a lei. É.
Certo.
Isso é, não é ser soberana. Isso aí, na verdade, seria uma decisão ilegal, né? Uhum. Então, que, consequentemente, não tem nenhum efeito legal. Nesse sentido, como houve essa decisão do STJ, então, na verdade, a Assembleia que tomar a decisão de proibir animais, ela não tem efeito prático nenhum. Efeito jurídico, ela não vai existir esse efeito se houvesse tomar essa decisão. Outro ponto que a jurisprudência tem entendido é no sentido de trazer transtorno para os condôminos. Alguns prédios, por exemplo, estabelece lá na convenção ou em decisões de assembleia de que para que o morador saia com o seu animal de estimação, ele tem que sair com o animal no colo. Então, isso pode gerar alguns tipos de transtorno. Uma senhora, por exemplo, idosa lá com 80 anos, ficaria complicado sair carregando o cachorro no colo. Então, isso também pode ser passível aí de ação judicial.
A Márcia diz o seguinte: o pessoal faz festa e o barulho acaba atrapalhando. A quem eu recorro? Ao síndico ou à polícia por causa do barulho?
Essas são situações também que acabam sendo corriqueiras, né? Questão de barulho, festa e tudo mais. Na verdade, assim, ó, acima de qualquer questão legal, convenção, assembleia, o que tem que prevalecer é o bom senso, na verdade, tanto de quem está realizando a festa como dos moradores. Por óbvio que se for algo corriqueiro, constante, todos os dias, acaba que ultrapassa os limites do bom senso, da legalidade, inclusive. Nesse caso, pode ser reclamado ao síndico, né, da administração com relação a ultrapassar os horários, ultrapassar os limites aí de uma festa, como também à polícia, né, porque existem as leis de contravenções penais que estabelecem lá a questão da lei de perturbação do sossego. Né. E é importante também relembrar que essa lei de perturbação do sossego não é, como tenho dito aí, que apenas após as 10 horas da noite que tem que manter o silêncio. Ou seja, se o sossego for perturbado a qualquer hora do dia ou da noite, é passível, sim, de chamar a polícia. Mas a gente sempre recomenda tentar então, entrar em contato com o síndico, fazer uma reclamação formal para que tente ficar dentro, né, da esfera do condomínio essa situação e procurar resolver dentro da melhor maneira possível.
O Pedro faz também uma pergunta ao doutor Alexandre Gregório, dizendo o seguinte: o síndico pode aplicar multa? Pode, né, doutor? Está ali no regulamento, se cometer alguma infração, pode ser.
Na verdade, não só pode, como deve, né? É uma das obrigações do síndico, é cumprir e fazer cumprir o Código Civil, a lei dos condomínios, a convenção e o regimento interno. Então, se houver previsão acerca de um fato passivo de multa, o síndico tem a obrigação de aplicar a multa.
Altair faz também uma pergunta, né? As pessoas interagindo conosco, participando aqui no CBN Cascavel, no 9922-5796. O Altair diz o seguinte, vamos ver aqui. O Altair fala em relação a... Vamos ver aqui, acabou perdendo, tem mais pessoas. O Rogério também mandando a mensagem, dizendo que o assunto está bastante bacana. O Lucas também. O Altair fala sobre a questão... Deixa eu ver aqui, está aqui. O Altair fala sobre pagamento, quem não paga o condomínio, o que pode acontecer com ele? Ele pode perder o imóvel?
Ô, Altair, bom dia. Na verdade, pode sim. O imóvel uma das condições que pode ser penhorado o imóvel é a dívida de condomínio. Ainda aquele imóvel que é caracterizado como bem de família, que é o único imóvel da família, é possível ele perdeu o imóvel por dívida de condomínio. Até 2016, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil 2015, as cobranças de condomínio eram feitas com ações de conhecimento, ou seja, ingressaria com uma ação, o condômino apresentaria contestação, iriam produzir provas, audiência, então ações que levavam 10, 15 anos para ter uma solução. Com a entrada em vigor do Código 2015, a partir de 2016, a dívida de condomínio ela agora é título executivo extrajudicial, ou seja, ela se equipara a cheque, nota promissória, letra de câmbio e tudo mais. E com essa inovação, o condomínio pode ingressar direto com uma ação de execução. Ou seja, execução, o condomínio seria citado para pagar em 3 dias, se não efetuar o pagamento, passível daí de penhoras em dinheiro, veículo, inclusive o imóvel. E esse imóvel, se após penhorado, pode ser levado a leilão para quitar a dívida do condomínio. Então é uma das situações que o condomínio pode perder o imóvel, sim.
Mais uma perguntinha para a gente encerrar. Nós já estamos até esgotando. Vamos ter que, viu, Franciele, marcar outro dia, porque realmente o negócio aqui está bastante interessante. A pessoa faz aqui uma pergunta em relação, talvez seja um síndico, ele pediu para não identificar. Ele quer saber se não dá para cobrar juros mais altos. Os juros são muito pequenos, me parece que até pressupõe que seja um síndico, e aí as pessoas muitas se folgam, pagam outras contas e deixam de pagar o condomínio, embora acabem pagando mais para frente sob pressão. Existe um limite de multa ou de juro para ser colocado no condomínio que não dá para cobrar lá 5%, 10%,
doutor? Existem os limites que estão estabelecidos no Código Civil. Então, por essa questão, acaba que não tem como aumentar isso aí. Inclusive, o Código 2002, o Civil, diminuiu, né, a multa, né, que podia ser de 20%, baixou para 2%. Mas só que agora com
isso
essa...
Isso não abre um precedente para pessoas não irem pagando? Paga o cartão de crédito, paga outra coisa e demora 5 meses para pagar.
Mas aí o Código de Processo Civil também trouxe a inovação da execução, inclusive do protesto também. Hoje o condômino pode ser protestado por dívida de condomínio. E a execução é muito eficiente, né? O condomínio pode fazer essa execução, que é muito rápida, aí, em torno de 6 meses aí, conforme for o andamento do processo, mas em média 6 meses a 1 ano no máximo. Se não pagar, já está indo a penhora do imóvel e consequentemente depois a venda. Então, vale a pena aí, fazer esse tipo de procedimento, que é a execução da dívida do condomínio, que acaba tendo um resultado muito bom.
Doutor, muito obrigado. Eu vejo que tem muitas observações em relação a animais. Nós vamos ter que agendar um outro dia. Muito obrigado pela presença aqui.
Imagino, estou à disposição.
Conversamos com o doutor Alexandre Gregório, advogado, para falar sobre problemas em condomínios. E, pelo jeito, são muitos os problemas aqui em Cascavel. Nós vamos ao intervalo, já voltamos. Música.